Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando aqui falando sobre resignação. Resignação ou mudança é nosso tema de hoje. Queremos aproveitar também e mandar um abração aqui, olha, muito carinhoso para os nossos ouvintes das cidades de Santa Juliana, de Perdizes, Nova Ponte. São cidades lá de Minas Gerais que nos ouvem todas as semanas por retransmissão. Nós temos algumas rádios que retransmitem o nosso programa. Santa Juliana, Perdizes, Nova Ponte, se você é daí, um abração para você. Estamos recebendo também aqui uma ligação do Dudu Lopes, que é cardecista há 20 anos. O Dudu é um grande companheiro nosso da área de locução aqui. O Dudu Lopes está fazendo uma colocação aqui, que ele diz o seguinte, viu, Marinho, que ele nunca tomou remédios e nunca foi ao médico. E ele disse, não tenho plano de saúde. Meu plano de saúde é com o plano espiritual. Está mandando abraço para todos aqui. Quer fazer um comentário para o Dudu, Marinho?
Sim, né? Primeiro, nosso abraço a ele por ter ligado e o comentário, né, que ele faz a gente aqui. E segundo, que é muito interessante que nós, na nossa busca pelo equilíbrio na vida, né, nós precisamos sempre, como o próprio Evangelho nos ensina, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Não é? E nesse sentido, é muito importante que todos nós que tenhamos responsabilidades aqui no mundo, possa estar sempre cuidando das duas coisas nessa demonstração de estarmos vivendo aqui na Terra com o coração no céu, mas nesse equilíbrio. Aliás, seria interessante nós pudéssemos convidar o Dudu Lopes para nos visitar, né?
Ah, sim.
Um dia aqui, né? Ficaram muito felizes com a visita dele aqui.
Ai, Dudu,
e a palavra dele aqui conosco.
Vem aqui um dia aqui conhecer o nosso programa, Luiz. Vem aqui conhecer a gente pessoalmente. Sim. E vem aqui, a gente vai dar um abraço de você aqui. Mas o nosso convidado de hoje é o Djair Ribeiro, que está com a gente aqui falando sobre resignação ou comodismo, é a pergunta de hoje. E aí a gente diz assim, né, o Djair, nós deixamos uma pergunta para você. O que acontece com aquela alma da pessoa que após a morte, né, o que acontece com ela no caso da pessoa que se rebelou muito contra situações que ela não pôde mudar, que ela não conseguia alterar, ela ficou rebelde? O que acontece com essa alma, com esse espírito, quando chega lá na pátria espiritual, hein, Djair?
Consolador Prometido nos ensinou, acima de tudo, que Deus é um Deus de amor. Uhum. Então a resposta, ele introduziu uma palavra muito importante sempre quando nós temos essas questões, é depende. Depende do grau de conhecimento que essa criatura tem, ou teve quando esteve encarnado. Mas, via de regra, a pessoa que se revolta contra os desígnios de Deus, né, que não a aceita, no plano espiritual, ela vai se arrepender muito, porque ela vai se dar conta, então, de que uma dívida que ela tinha muito grande no passado, ela teve a oportunidade de pagar essa dívida, de resgatar essa promissória com um valor muito pequeno em relação à dívida que ela tinha, e que ela desprezou esta oportunidade. Por não entender Deus, por não confiar em Deus, ela desprezou essa oportunidade. Mas como Deus é amor, ela retornará e pagará novamente. Ou pagar talvez fique um pouco pesado, né? Mas ela terá uma nova oportunidade para viver aquela situação que ela não soube aceitar, e também terá a nova chance de aprender a resignação. Nós estamos aprendendo. Uhum. Né? A resignação será aprendida por nós várias vezes.
Uhum. Sérgio queria fazer um comentário, né?
Fazer uma pergunta para o Marinho. O Djair falou muito bem sobre o que acontece conosco depois que nós morremos e não aceitamos alguma situação. Eu pergunto para você, o que acontece conosco enquanto estamos encarnados quando nós não aceitamos uma determinada situação? Essa não aceitação, essa falta de resignação, pode acabar refletindo no meu estado físico? Pode acabar degenerando em algum tipo de doença?
Sem dúvida nenhuma. Esse estado íntimo de uma tensão tão grande, né, que é esse confronto entre os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas aspirações, né, a normalidade, vamos assim dizer, da vida, versus alguma coisa que nos que frustra tudo isso, né? Se o nosso sentimento, se a nossa capacidade íntima viver em um interno conflito íntimo por causa disso, em algum momento isso se reflete no nosso equilíbrio espiritual, em algum momento isso reflete no nosso corpo espiritual e, por decorrência, também no nosso corpo físico, não é menor? Aliás, é daí que vem muitas das fobias que nós temos ainda hoje, né? Pelo que a gente estuda nos, uhum. nos atuais livros que falam que os espíritos têm nos mandado, né? Falando da síndrome do pânico, o estresse, né, as depressões, todas essas coisas, elas, consequência, com certeza, tem as consequências por aí. Mas eu queria pedir licença para me estender mais um minutinho, Toribio, por
Sim,
favor.
Sim, claro, por favor, Maria.
Porque, aproveitando, pegando um gancho aqui na pergunta do Sérgio, dizermos que, e talvez a pergunta que o nosso ouvinte possa fazer, bom, e como é que eu lido com isso, então? Né? Quer dizer, como é que eu posso, diante de uma situação que realmente é totalmente adversa aos meus projetos, aos meus planos, que é totalmente adversa à minha chamada felicidade, né? Que realmente tira a minha oportunidade de ser feliz da maneira que eu imaginava, como é que eu lido com isso, então? Né? Talvez o que nós possamos dizer, e muito em linha do que nós temos aprendido aí, principalmente nas últimas obras que tem mediúnicas que têm vindo do plano espiritual, é nos estimular a nós nos conhecermos mais intimamente. Né? Nós tentamos verificar dentro do nosso íntimo o porquê que nós estamos com aquele sentimento. Né? Onde é que está a origem daquilo lá na nossa intimidade mesmo? Porque a frustração por conta de um projeto exterior, a frustração por conta de alguma coisa que a gente tenha nos padrões do mundo, não é? Pode ser administrado com... Mas aquela frustração que vem dentro de nós, por nós não estarmos nos aceitando como nós somos, ou pela nossa vida não ser como nós queríamos, esta não só tem o aspecto da saúde, mas como também ela nos tolhe, ela nos tira a liberdade, nos tira a capacidade de grandes realizações que nós possamos fazer. Dentro do próprio campo íntimo, muitas vezes. A grande finalidade da nossa existência é a nossa renovação interior, nossa renovação moral. Se nós depositamos todos os nossos as frustrações nos projetos não realizados, né? Muitas vezes vamos esquecer que o maior projeto é a nossa própria felicidade, uhum. independente da condição. O nosso maior projeto é a nossa renovação interior, nós estarmos bem conosco mesmos, né?
Olha, Marinho, você está falando exatamente o que o Oswaldo, nosso querido companheiro de trabalho, Oswaldo, está ligando aqui para a gente, está dizendo, aliás, um abração para ele, está dizendo assim, se todos os males, os sofrimentos vêm para o nosso progresso, a aceitação é a única solução. O que nós precisamos fazer é transformarmos-nos, mudar as nossas atitudes perante essas questões ligadas aos sofrimentos, aos acontecimentos. E aí você lembra bem, se a gente tem aquela situação, por exemplo, do trabalhador que está na lavoura, né? Está plantando para colher alguma coisa, está criando animais, está criando gado, né? Tirando leite de vaca todo dia, etc. Aquele trabalhador da lavoura. Então, esse trabalhador, ele aceita as situações. Vem uma chuva e destrói a sua plantação, não permitiu que ele plantasse. Ele aceita aquilo e no outro dia ele vai lá e planta tudo de novo, começa tudo de novo. É um ciclo natural. E ele não sofre por causa disso. Ele não deixa de viver por causa disso. Ele vive bem. Não seria por aí? Acho que é isso, né? Essa aceitação, né? Esse envolvimento de aprendizado com a situação, não é isso? Muito bom. Diz aí, eu tinha deixado para você aqui uma pergunta, você já respondeu o que acontece com a alma. Agora eu te pergunto assim, por que que Deus, então, nos coloca em situações que são verdadeiros dilemas para nós, né? Com relação àquilo que nós temos que fazer, aquelas ações que nós temos que tomar. Por que que Deus nos permite estar em situações tão difíceis de decisões, com tantas que nos colocam assim, olha, será que eu aceito ou não isso? Será que eu vou me rebelar contra Deus? Eu não sei, por que Deus nos coloca situações tão difíceis assim de serem aceitas, hein, Odjai?
O único objetivo é realmente o nosso desenvolvimento. É somente no momento de dor, é somente no momento de angústia, é que nós buscamos alguma reflexão. Caso contrário, nós vamos agir automaticamente. E automaticamente, nós vamos agir por instinto. E o instinto nos remete a nos revoltarmos contra os desígnios de Deus. Uhum. Quem tem algum animal de estimação, por exemplo, quando eu era criança eu tinha um cachorro, e vários, né? E vários deles foram atropelados, porque aí começou a avenida começou a ter muito movimento. E minha irmã, por exemplo, toda vez que o cachorro era atropelado, que ela se aproximava do cachorro, ela já sabia o que ia acontecer. O cachorro a atacava, mordia, porque ele não sabia o que fazer com a dor. Ele não é um ser racional como nós. Diante desse estresse, ele mordia a pessoa que mais o amava. Mas mesmo assim, ela não deixava de atendê-lo. Esse sofrimento que nós passamos, o objetivo principal de Deus, nós chamamos de sofrimento, mas na realidade é uma oportunidade de aprendizado, mas infelizmente nós ainda não conseguimos chamar um sofrimento de oportunidade de renovação, mas o objetivo realmente é somente o nosso desenvolvimento. Um exemplo prático, muitos jovens, né, muitos rapazes gostam de desenvolver musculatura e para isso vão nas academias e fazem halterofilismo. Mas se a pessoa pegar aquelas barras de ferro que elas só por si próprias pesam quase 8 quilos, colocar aqueles pesos todos na ponta, nós podemos fazer diferente. Olha, vamos pegar um cabinho de vassoura e colocar ali um peso de isopor, que nós não vamos fazer esforço nenhum, mas em contrapartida nós não vamos também desenvolver musculatura. Para o nosso estágio evolutivo, nós necessitamos das dores, das provações, para desenvolver a nossa capacidade, aprendermos a confiar em Deus e aprendermos a aceitar essas decisões e a resignação.
Valdir?
Eu não quero fazer apologia nenhuma à dor, ao sofrimento. Mas muitas vezes o sofrimento vem para que a gente possa estar burilando nossos espíritos, né? E nesse momento, se nós entendermos, que é o tema do nosso momento, essa resignação do qual a gente deveria estar passando, a gente vai começar a entender e viver melhor com a dor. O próprio Evangelho nos mostra uma lição que tem o título Bem Sofrer e Mal Sofrer, né?
Agora, Djair, o Valdir acabou de colocar essa questão da dor, mas no aspecto cíclico, ou seja, veio a dor, veio a doença, você foi lá, sofreu, etc., curou, tomou remédio, curou, passou, aí você vai passar por um ciclo de saúde, depois vai vir outra dor, e a saúde vem novamente. E aquela pessoa, aquele nosso ouvinte que está aí agora sofrendo alguma dor, alguma coisa que já faz algum tempo, por exemplo, está acamado, não pode se movimentar, está com algum problema que já há muito tempo está na cama, etc. Que mensagem a gente leva para ele de conforto? Como é que a gente fala de resignação para alguém que está aí há muito tempo sofrendo com alguma enfermidade, alguma dificuldade? Aí, Jair, tem alguma mensagem o Espiritismo leva para essa pessoa do ponto de vista de acolhida, de esperança?
Sem dúvida nenhuma.
A grande doutrina consoladora que é o Espiritismo.
Seria o consolador prometido, né? Sem dúvida alguma. A resignação, ela tem um caminho, né? E o primeiro passo para adquirir a resignação, que é a aceitação do fato com o coração, é a obediência. É a obediência e a aceitação com a razão. Então, o nosso caminho sempre parte primeiro da lógica para depois o desenvolvimento da emoção. É remeter-se à pergunta. Deus, por definição, é absolutamente bom e justo. Se eu estou enfrentando essa situação de muita dor, seja ela temporária ou se prolonga por muitos anos, a pergunta é, Deus teria errado no meu caso? Eu sou o primeiro exemplo de injustiça por parte de Deus? Não. A partir daí, então, se aceitarmos com a lógica de que o que está nos acontecendo é vontade de Deus e que Deus jamais erra, começa, então, o processo de aceitação com o coração.
Uhum. Agora, Marinho, dá pra gente conviver com situações assim? Até porque os familiares também podem ajudar essas pessoas, né? No processo de resignação, essas pessoas que estão acamadas, doentes há muito tempo, não podem? Os familiares também não podem fazer, tem um papel importante aí, Marinho?
Aliás, você está tocando num aspecto que é muito importante de nós termos essa consciência de que o núcleo familiar, ele é constituído exatamente por essa razão. O núcleo familiar é como se fosse uma grande sociedade, né? Onde os seus componentes tendem a se ajudar mutuamente, né? Quando nós falamos disso e quando nós falamos de apoios, né, as pessoas que apoiam, nos vem aqui à mente a figura do Jerônimo Mendonça, que o nosso querido Sérgio, que neste momento está nos fazendo referência e nos ajudando a lembrar desse grande exemplo que nós tivemos também, né? Quer dizer, um grande tarefeiro da Seara Espírita, que ao longo do tempo foi acometido de doenças que praticamente o deixaram totalmente tetraplégico, não é? Ele praticamente conseguia apenas ouvir e falar, não conseguia fazer mais nada, não é? E, no entanto, com a ajuda de pessoas que estavam ao seu redor, ele levou adiante com muita determinação, com muita resignação, aceitando esse seu estado e, pelo contrário, fazendo dele um grande exemplo para nós todos. Que se nós que somos sadios, nós que temos toda a capacidade física de locomoção, de entendimento, visão, que ele também não tinha e tudo mais, muitas vezes falhamos nas nossas simples tarefas que nós temos que fazer, nós vamos encontrar aquele tarefeiro que, com todas as limitações que ele tinha e com a ajuda de amigos e familiares, que o carregava em verdadeiras macas, que colocava o Jerônimo em cima das mesas, né, para que ele pudesse ser visto pelas pessoas, porque o corpo era muito pequeno, muito franzino, mas quando ele abria a boca para falar, que se via aquela grande força que saía de dentro, a riqueza que saía dentro dele, os exemplos, né, um exemplo vivo de resignação. E muito bem humorado, muito bem sempre disposto, sempre feliz e sempre disposto a conversar com as pessoas. E com tudo isso mobilizou, como um grande líder que ele era nessa condição, mobilizou pessoas para levar adiante uma obra, quer dizer, constituir uma obra de caridade, uma creche, né? Então veja que ele teria mais do que ninguém todos os motivos para ser desculpado, né, de que ele não podia fazer nada, na verdade, ia dizer. E, no entanto, quanta coisa que ele realizou, né? Com a ajuda, aí vem o seu ponto, né? Porque se ele não soubesse aceitar a ajuda, se ele não tivesse a humildade também de convencer, de pedir ajuda, se ele não tivesse, que às vezes a gente está revoltado, o nosso orgulho não deixa a gente ser ajudado, né? Pode reparar que muitas vezes quem está em necessidade tem um orgulho e não aceita ajuda porque quer mostrar que é capaz, né? E ele teve a humildade de reconhecer o seu estado, mobilizar pessoas ao seu redor para construir uma grande obra.
Valdir?
Tem um grande livro aí falando sobre a vida do Jerônimo Mendonça, da autora Jane Vilela, né? O título do livro é O Gigante Deitado. Vale a pena ler um pouco sobre a vida desse grande homem que nós conhecemos.
Nós estamos aqui com o Semenda Boa Nova, hoje com a pergunta a tema resignação ou comodismo. Dijair Ribeiro, nosso convidado de hoje. Dijair. Nós estamos recebendo aqui duas manifestações muito interessantes dos nossos ouvintes. Uma delas é a da Regina. Eu vou ler as duas para você, porque as duas são muito, muito próximas, né? Uma delas, da Regina, diz assim: como é que a gente fala de resignação para uma mãe que perde um filho com uma bala perdida, um filho que é sequestrado, enfim, tantas tragédias que nós vemos todos os dias na mídia. Como é que nós falamos de resignação para uma pessoa dessas, né? E uma pessoa que não se identificou, até por razões óbvias, mas que recebe o nosso agradecimento e o nosso carinho também, ela ligou aqui e diz assim que ela tem um filho que foi muito bem criado, muito bem educado e com uma cultura muito boa. E esse filho dela está detido, está num centro de detenção provisório, ele é preso. Somente agora, há pouco tempo, depois de 59 anos de idade que ela tem, ela conseguiu aceitar que a escolha foi dele. Tudo o que aconteceu hoje, ela consegue entregar a Deus. E ela passa todas as semanas humilhações terríveis quando ela vai visitar o filho no centro de detenção provisória. Então veja você, e ela diz assim: como é que nós falamos para estas mães que estão na fila do CDP, no centro de detenção provisórias, aguardando para visitar os seus filhos detidos, presidiários? Como é que nós falamos de resignação para essas pessoas? Então é a questão do sofrimento. Como é que nós falamos para essas mães que vivem essas situações de filhos presos, filhos que foram perdidos com balas aí perdidas, que foram mortos com balas perdidas, filhos sequestrados? Como é que a gente fala de resignação para elas, hein, Jair?
Vamos começar por essa mãe aí que tem o filho numa casa de detenção. Ela se esmerou na educação, cuidou da criança desde o seu nascimento, deu amor, ternura, não só a parte material, mas também principalmente a parte emocional, e repentinamente se pega o filho numa situação de contravenção. Vamos nos basear em Jesus. Jesus nos amou e nos ama até o dia de hoje incondicionalmente. Ao lado de 12 homens, 12 discípulos, ele começou uma tarefa de muito amor. E no instante final, o que, que ele recebeu dos 12? Nada. Um o traiu. O outro simplesmente o negou. Aquele que há poucos momentos atrás havia asseverado a Jesus que iria tomar da arma e defendê-lo, ele mesmo negou, apesar de ter sido avisado por Jesus. Eu te aviso que você me negará hoje 3 vezes. E ele negou. E Jesus, de forma alguma, condenou a qualquer um deles. Jesus, que só nos fez o bem devolvendo a visão a quem era cego, o movimento aos paralíticos, foi colocado numa cruz. E no trajeto até o Gólgota, ele era vaiado, hostilizado pela população. Em nenhum momento ele largou da cruz e entrou em cena de pugilato com a população. Ao contrário, no momento extremo, ele chegou e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque é verdade, nós estamos num caminho de aprendizado. Mais tarde ele retorna e pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde que sim. Uma, duas, três, na terceira, Pedro não suporta e grita: Você sabe que eu te amo. E aí ele percebe que ao responder pela terceira vez que ele amava Jesus, ele havia como que anulado as 3 negativas que ele havia feito. A estas mães, vamos nos basear no exemplo de Jesus. Mesmo que o filho tenha nos rejeitado a nossa educação, o padrão de moralidade que nós colocamos, vamos amá-lo, vamos acompanhar. Porque se nós abandonarmos essas criaturas, o que podemos exigir do mundo? É o último recurso que ele tem, a última âncora que ele tem com o bem. Quanto a Regina, que pergunta sobre o que falaram a uma mãe, a um pai que tem um filho, perde um filho através de uma bala perdida, né? Podemos dizer o seguinte: não existe bala perdida, certo? Ele resgata hoje o que fatalmente ele fez no passado. Se hoje olhamos aquele anjo de ternura, né, às vezes imobilizado numa cama de hospital, atingido por uma bala, ou mesmo já desencarnado, olhamos para o seu corpo inerte e choramos a sua dor, que seja uma dor, que seja um choro de saudades, mas não de revolta, porque não existe isso na economia de Deus. Nós olhamos aquele ser amado e ali inerte, mas vemos nele um anjo, mas não conseguimos imaginar o que ele pode ter feito em outras encarnações. Então, diante dessas situações, sempre temos 2 posturas. Ou nós não acreditamos em Deus, e aí é um salve-se quem puder mesmo, aí é tudo o acaso, ou realmente nós acreditamos em Deus. Se acreditamos em Deus, temos que acreditar também na sua bondade e na sua justiça. Começa pela lógica. Mais tarde vamos desenvolver a resignação.
Muito bom. Também ligando para a gente aqui a Lorena, ela está dizendo assim que a doutrina espírita para ela é uma bênção, porque ela sabe, ela aprende a aceitar as vicissitudes da vida sem revolta. É isso mesmo, Lorena. Todos nós que confiamos em Deus, acreditamos em Jesus, estamos aí sempre bastante convictos na nossa fé. O DJ, nós estamos chegando nos momentos finais aqui do Semana Boa Nova, mas eu preciso perguntar para você a respeito da prece. As preces podem nos ajudar a superar as dificuldades que a gente não consegue mudar?
A prece é, antes de tudo, uma conexão com Deus. E nessa conexão, tenha certeza que nós não vamos encontrar que eles virão aqui resolver o nosso problema. Uhum. O que nós vamos encontrar na prece e receber da espiritualidade superior, receber de Deus através da espiritualidade superior, é a força, é a coragem, é a motivação para enfrentarmos aquele problema. Porque o problema nos pertence, é nosso. Eles não podem resolver, porque se eles pudessem resolver por nós, qual seria o intuito de nós termos que passar por aquilo? Mas eles vêm nos estimulando a resignação e a coragem.
Isso seria a razão do porquê de ser importante que nós sejamos resignados perante as situações que Deus nos coloca, né? Até para o nosso aprendizado, a nossa evolução. E a prece nos liga a Ele, né?
Sem dúvida.
Djair, quero agradecer muito a sua presença aqui em nome da equipe do Semeando Boa Nova, a sua presença hoje aqui com a gente. Foi um aprendizado muito grande para todos nós aqui. Obrigado pela sua vinda.
Ao contrário, eu agradeço, né, a oportunidade de estar divulgando, semeando a Boa Nova, né, contando sempre com o apoio e o carinho das entidades espíritas e também o amor de Jesus que tem por todos nós.
E você que está na nossa audiência, nós vamos terminando o programa por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.